constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, num dia bastante interessante para os negócios com soja e milho lá na Bolsa de Chicago. Ambos os contratos trabalhando aí, encerrando aí de forma positiva. Inclusive o milho teve um impulso até maior que o da soja, enquanto o milho subiu quase 2,5%. A soja teve lá a sua alta um pouquinho maior do que 1%. Os dois encerrando de forma positiva o dia de hoje de negociação lá na Bolsa de Chicago. Vamos entender essa movimentação e, obviamente, saber o reflexo dessa alta para os preços aqui no Brasil. Quem conversa comigo é o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting, já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, Vlamir. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende essa movimentação positiva do mercado? Quais são os fatores que justificam essa alta tanto para a soja quanto para o milho, né, Vlamir?
É isso aí, Alex. Boa tarde a todos. Olha, foi um começo de semana positivo aí. A semana dava sinais aí, quem olhava da semana passada para esta, e aí vamos passar para uma semana de pouco movimento aí, em função de que estamos na semana da eleição e muita gente aí nervoso, né, que vem pela frente aí nessa reta final das eleições aqui no Brasil, mas a notícia boa veio lá de fora, com Chicago puxando forte, acordos do NAFTA lá, que se extinguiu o NAFTA e criou-se outro acordo novo e beneficiando os americanos, e o mercado de Chicago também vendo isso como positivo. O clima americano nessa reta final de colheita de safra desfavorável ao produtor americano, então começando a animar mais ainda aqui na América do Sul, né, porque há riscos na safra americana pelo indicativo de mais chuvas aí, ou muita chuva na semana e colheita lenta ou parada. Então tudo trazendo aí momentos felizes aí para o mercado de Chicago, que chegou a trabalhar quase com 20 pontos de alta, e mesmo liquidando, buscando lucros durante o pregão da soja, acabou fechando aí na faixa de 10, 12 de alta. Isso é benéfico para um começo de semana que tradicionalmente, em época de colheita, não traz essas altas aí que nem hoje. Né?
Mas é uma alta pontual, Vlamir? Ou é uma tendência, dá para dizer isso?
Olha, se o clima se confirmar dentro das projeções desse início de semana, que é de muita chuva para os próximos 7 a 10 dias, é uma alta que vai continuar na semana. Então, até o momento de que o tempo não abra lá, ele vai ser fator positivo, porque essa chuva vai atrapalhar a colheita, vai colocar em risco as lavouras. E aí o mercado vai ganhar um pouco mais, ele vai ganhar musculatura, talvez, aí, para avançar um pouco mais, sim, se o fator clima continuar sendo esse que começou a semana.
Mas é um problema para o desenvolvimento da colheita, né? Para o andamento da colheita lá nos Estados Unidos. Milho também tem esse problema por lá, não?
Também, as regiões principais de milho e soja estão bastante centradas dentro dessa área que tem muita chuva aí para os próximos dias. E o milho teve como fator mais pesado ainda, como o milho cresceu mais, porque o acordo do NAFTA ele acaba beneficiando mais milho, né? Porque ele trouxe vantagens para os Estados Unidos. Todos os acordos que estão sendo feitos agora pelo Trump, eles são diferentes dos anteriores, e todos os americanos, os Estados Unidos, estão tá tendo vantagens a mais que não tinha antes. E nesse, um ponto importante. É um acordo aí que leva a uma vantagem dos americanos venderem mais produtos lácteos no Canadá, e isso acaba estimulando a demanda em ração, né? Estimulando a demanda de milho, principalmente lá nos Estados Unidos, para o setor do gado leiteiro. Então, estimula a pressão de demanda interna, né? Do setor da ração todo. Isso acabou animando o pessoal do mercado aí, que esse foi o fator novo aí desse acordo, trazendo um apelo de melhor volume de exportações aí dos Estados Unidos nessa linha láctea, né, dos derivados do leite, né?
Mas isso cria uma oportunidade de demanda nova para eles, Vlamir?
Sim, cria uma possibilidade de avanço da produção para atender demanda que vai crescer, né?
E para a soja também tem demanda nova aparecendo?
A soja indiretamente também leva alguma vantagem, né? Como a soja no momento ela olhou mais o clima, ela não olhou tanto esse fator aí do acordo do NAFTA, porque o Canadá também é produtor de soja suficiente para eles, né? Mas com relação a milho, ele leva vantagem aí, ó, o milho americano tem uma vantagem maior interna de produção e também na demanda local, né? Então, o acordo de lácteos, em que os americanos vão ter a condição de exportar mais e importar menos, ele aumenta a demanda de ração internamente e a produção de leite nos Estados Unidos. Né?
Então é uma semana para se observar, certo, Vlamir?
Sim,
Pode
tem uma
ser que a gente.
semana para observar, uma semana boa. É uma semana boa para o produtor começar a olhar de novo, para voltar, talvez fazer alguma fixação, porque os valores estão voltando aos melhores momentos aí do ano, entre R$ 88 e R$ 90 nos portos para a safra nova. Então o nível está chegando novamente aos melhores momentos. E aí o produtor pode aproveitar para fazer mais um pouco de fechamentos, porque ainda estamos com atraso na comercialização da safra nova. Hoje nós estamos com um pouco mais de 35% da soja futura negociada, e o normal para esse momento de plantio seria perto de 50%. Então estamos com atraso no volume, na percentagem negociada, está atrasado. E agora a semana está abrindo com os olhos positivos, pode dar oportunidades para voltar a fazer os fechamentos, Alex.
Agora, até que ponto essa questão do frete ainda é um problema? Ou com esses níveis de preços já começa a ter margem, a ter gordura aí para negociação, Vlamir?
Isso aí é um fator ainda que estamos esperando aí que o Supremo venha aí depois das eleições e julgue, cancele essa lei aí, né? Anule a lei, que torne ela inválida, para deixar o mercado livre, trabalhar aí com frete livre, que daria uma condição melhor para o exportador e aí o frete de R$ 2, R$ 3 a mais aí adicional para o produtor também. Mas no momento essa alta que está correndo hoje em Chicago e aí está dando a condição, ela acaba compensando um pouco essa questão do tabelamento dos fretes, né?
Você falou aí de preços, em média de R$ 89 para a safra nova. Isso já fecha a conta, Vlamir?
Fecha nesse nível aí, nessa condição de safra, em todas as regiões do Brasil, dá margem, dá para operar sim.
Muito bem. Agora, a gente tem também a negociação da safra velha. Como é que está isso?
Olha, a safra velha ela está bem adiantada, está com um ritmo maior do que nos anos anteriores, acima de 90% da soja do Brasil já negociada, então tem menos de 10% da safra para ser negociada. O normal do Brasil nesse momento era ter cerca de 15%, um pouco mais, então nós temos menos, e aí caminhamos aí para chegar na virada do ano quase sem soja, né? Porque mesmo com pouca soja, aos poucos vem sendo negociada. Hoje teve alguns negócios, não foram muitos, mas também teve negócios, e vai diminuindo o volume da soja disponível para ser negociado. Isso É um sinal aí que vamos fechar o ano quase com estoque zero e obriga o Brasil a ter uma grande safra para atender a demanda interna e continuar exportando forte, aí pra, principalmente para a China, né, que vai ser o nosso maior comprador em 2019.
Antes da gente falar de estratégia de comercialização para quem ainda tem soja na mão, confirmando, né, isso que você está falando, os números de exportação já bateram recordes, né, Vlamir, aqui no Brasil, com o fechamento agora do mês de setembro, né?
É, exatamente. Agora, meia hora atrás, aí, a Cessex divulgou o fechamento das exportações brasileiras de setembro, e com o acumulado aí da soja aí do mês de setembro de 4.610.000 toneladas, nós chegamos aí entre janeiro e setembro em 69.200.000 toneladas acumuladas. Já estamos a 1 milhão de toneladas à frente do ano passado todo, que teve 68.2 milhões de toneladas, ou seja, faltam 3 meses para o ano fechar e nós já estamos com 1 milhão de toneladas a mais do que o recorde histórico que era do ano passado. Então, o setor da soja já é recorde histórico de exportação. Nós somos o maior exportador mundial de soja, disparado já na frente dos americanos. E não só a soja, como o farelo e óleo também tiveram bons números aí no mês de setembro, né? O farelo está com 13.100.000 toneladas acumuladas. O ano passado todo foram 14.100. Ou seja, faltam 3 meses, mas falta apenas 1 milhão para quebrar o recorde do ano passado. O óleo está com 1 milhão e 200, o ano passado foi 1.230, então o óleo também já está chegando junto e faltando 3 meses. Nós estamos já no acumulado de todos os produtos, já com um recorde histórico aí de 83 milhões e 500 mil toneladas no complexo soja. Então é a soja sendo enviada para o mundo afora e trazendo bilhões de dólares aí para divisas, para socorrer a economia brasileira num momento tão difícil de recessão que a gente está passando.
Pois é. Daí, diante desse quadro, tem produtor que ainda tem um restinho de soja na mão. Vende ou espera, já que a gente vai ter um cenário de aperto mais para o final do ano, Vlamir?
Olha, aí a questão de cada caso é um caso, né? Porque se o produtor precisar vender e vender agora, ele vai ganhar, já está ganhando. Se ele não tem o que fazer com o dinheiro, vai aplicar no mercado financeiro, na poupança, se ele segurar soja, a tendência é que ele consiga ganhar um pouco mais ainda aí no mês de novembro, dezembro, que vai estar escassa a soja e ela vai estar bem valorizada. Então, no momento, para o produtor, vai depender da necessidade de caixa dele. Se ele precisar de caixa nos próximos 2, 3 semanas, 1 mês, vender essa semana seria interessante, porque ele vai pegar um momento de pico lá de Chicago e também ainda no momento de pico de dólar, né? Porque a semana que vem, se fechada a eleição aí no domingo e o Bolsonaro ganhar, a tendência normal é o câmbio ficar mais calmo, ele caiu um pouco abaixo de 4. Então, esse impacto do câmbio que nós estamos tendo ainda essa semana, ele perde um pouco a força. No mercado internacional, a soja não muda, ela segue firme, mas essas cotações para o produtor no curtíssimo prazo, ele cai um pouquinho, talvez. Mas no decorrer aí do mês de novembro e dezembro, nós vamos ter uma escassez de mercado interno, há um descasamento das posições de Chicago com relação ao mercado interno e as cotações voltam a se valorizar, né? Então, depende da necessidade de caixa. Se for de curto prazo, é uma semana boa para vender. Se não precisar de dinheiro até o final do ano, se deixar para vender aí em dezembro, janeiro, provavelmente pode ganhar um pouquinho mais.
Qual que é o preço que está sendo praticado hoje, Vlamir?
Olha, hoje nos portos, Alex, o mercado esteve aí na faixa de R$ 97 a posição de soja de novembro, dezembro, nos portos. A soja de janeiro, 98,5% de chances de comprador aí para pagamento final de janeiro. E a safra nova, as indicações estavam entre 88 e 89 para as posições de abril e maio. Então, dentro desses patamares que girou algumas coisas que foram negociadas. Não foram muitos negócios, mas teve alguma coisa.
Por quê? Por que não ocorreram negócios? O produtor tem outros números em mente?
Sim, sim. O produtor hoje está pensando em vender a soja no porto, que liquide na faixa de R$ 100 no porto, e o mercado hoje ele não chegou, né? Ainda faltam R$ 1,50 aí para a posição de janeiro. Então ainda está na meta do produtor, é aquele volume da soja no lote aí no porto, na faixa de R$ 100, que daria para ele um nível de R$ 2 a mais aí na liquidação do interior. Né? Então,
esses R$ 100 viria de Chicago em alta, de prêmios em alta ou do dólar em alta, Vlamir? Qual que é a probabilidade aí?
Se o dólar tiver uma valorização por algum motivo na semana, ele dá essa condição aí. Se o dólar crescer aí uns 10 centavos, já dá essa condição. É possível que venha através de novas altas de Chicago, né? Se o clima realmente seguir a linha que veio dessa nova avaliação climática, dessas novas previsões, ainda na semana nós vamos ter mais pressão positiva em Chicago. Então, essa alta pode vir aí em dólar, no caso, né? Uma valorização em dólar da soja através do mercado climático.
Né? Prêmio já está esgotado, né, Vlamir?
O prêmio já atingiu os patamares aí que é o possível que os chineses podem pagar, que é nesse patamar de 250 a 270, e aí a chance de uma evolução maior de prêmio já é menor, né? Já, o fôlego já está bem pequeno para prêmio de soja disponível. Existe uma possibilidade de melhoria do prêmio da safra nova, mas da soja disponível, dificilmente nós vamos ver aí nessa condição de passar de 300 pontos, porque aí é mais vantagem para os chineses comprarem a soja americana, né?
Então, hoje a gente está falando de um prêmio girando em torno dos 250,
270. 270, que dentro desse patamar, a soja brasileira ela fica um pouco mais cara que a americana, mas como eles estão numa briga comercial, ainda é vantagem comprar a brasileira. Se o prêmio passar desses 270 a 300, aí a soja americana começa a se tornar bem mais vantajosa. E aí, mesmo com taxação chinesa, a possibilidade deles comprarem lá nos Estados Unidos.
Né? E você falou que o prêmio da safra nova ainda não evoluiu, está na casa o quê? Dos 100 pontos ainda?
Os prêmios da casa safra nova é 100, 110 aí positivos, mas ele poderia estar trabalhando 140, 150 para dentro de um patamar aí de negócios melhores, né? Poderia estar nessa condição.
Então pode acontecer então de uma valorização do prêmio ainda também?
Sim, daí no caso...
Da safra nova, né, no caso.
Sim, eu acredito que sim. Se não tiver acordo americano com os chineses aí nas próximas semanas, que eu acredito que não vai ter no curto prazo, ele tende a pressionar um pouco mais o prêmio futuro aí para uma condição melhor.
Eu estava vendo, se eu não me engano, na Reuters, que estão articulando um encontro entre Estados Unidos e China no próximo encontro do G20. Mas um acordo definitivo deve ser muito difícil, né, Vlamir?
O acordo definitivo ele vai ocorrer, só que ele é um acordo que vai demorar mais, né? Porque são as duas maiores economias do mundo e os chineses também estão muito duros, eles estão se preparando de uma maneira aí para não ceder muito para os americanos. Então, os chineses, sabe o que está ocorrendo agora? Os chineses estão indo no sentido contrário do que é a briga americana. A briga americana do Trump é taxar produtos chineses, começando com 10% sobre esses 200 bilhões de dólares, que começou semana passada, e essa taxação evoluindo até o final do ano, e o começo do ano que vem, chegando a 25%. Os chineses já estão seguindo uma linha diferente. Eles estão facilitando a importação de equipamentos e matérias-primas que compõem produtos de exportação para baratear os produtos chineses. Ou seja, eles estão indo na linha de deixar mais baratos os produtos chineses, que mesmo taxados, eles continuem sendo competitivos nos Estados Unidos. Então veja as duas táticas de jogo nessa guerra comercial. E com isso, como as duas frentes estão brigando com políticas diferentes, uma taxando e a outra tentando baixar custos, ele não vai chegar num acordo tão rápido, não. E aí é benéfico para nós, Então, porque nós temos o principal produto que a China precisa, né? E que os americanos também têm, mas nós temos para suprir os chineses. Né?
Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Eduardo Ashkar. Ele é de Cascavel, aí no Paraná, Vlamir. Ele quer saber que... Ele diz o seguinte. Há perspectiva do dólar baixar após a eleição. Mesmo assim, quem tem soja para vender, vale a pena arriscar novembro e dezembro?
E aí, que nem eu citei, Alex, a questão de valer a pena é o caixa do produtor. Se ele tiver caixa folgado, que ele possa esperar, o mercado interno vai ter que comprar essa soja, porque nós estamos aí com as indústrias quase sem estoque, nós vamos ter demanda de farelo, óleo aí na virada do ano, tem contratos de farelo e óleo na exportação, tem demanda de farelo e óleo no mercado interno, tem demanda de óleo para biodiesel no mercado interno, e a nova safra, ela vai chegar só lá no final de janeiro, fevereiro. Então, nós vamos ter vazio de oferta. E nesse vazio de oferta, aquela indústria que estiver esmagando, que estiver trabalhando, ela vai ter que pagar pelo grão e ela vai ter que pagar mais do que o mercado de exportação está pagando. E hoje nós estamos ainda vivendo o mercado de exportação. Quem forma a cotação do mercado atual é os valores dos portos. Que nem eu citei, é R$97 agora para a soja agora de outubro, novembro. E é esse valor que vai sendo decomposto até chegar para o interior, para o produtor. E depois, quando apertar o abastecimento interno, que a gente tiver um quadro aí de 4, 5, 6% da safra para negociar, que a indústria nacional vai ter que comprar, a formação do preço vai ser localizada. Vai ser a indústria que está no Paraná, a indústria que está no Mato Grosso, no Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, que vai ter que correr atrás do grão e pagar o mercado local, né, o que o produtor quiser.
Mas se tiver conta para pagar, não justifica esperar. Só se você quiser especular mesmo, né?
Nos próximos 40 dias, para não correr o risco dessa pressão que pode ter de baixa cambial no curto prazo, ele está numa uma semana positiva. É uma semana boa para negócio, sim. É uma semana para fazer não só safra velha, como garantir alguma coisa de safra nova também.
Tá aí, Eduardo. Então é uma dica bastante importante. Depende, obviamente, da sua condição de caixa. Se você estiver tranquilo, sem dívida para pagar, enfim, puder esperar mais um pouquinho, pode ser uma alternativa interessante aí em função de uma disputa no próprio mercado interno por essa soja que está praticamente acabando aqui no Brasil. No entanto, se você tem conta para pagar nos próximos 40 dias, aproveita a semana, tudo indica que a gente vai ter uma semana interessante aí para os negócios e não deixa para especular com dívida para vencer, não. Essa é a dica aí do Vlamir Brandalize. Certo, Vlamir?
Isso aí.
Muito bom. Vlamir Brandalize, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Isso é, Alex. Um grande abraço a todos.
Abraço para você, Vlamir. O Vlamir Brandalize é lá da Brandalize Consulting, conversando com a gente direto lá de Curitiba, no Paraná. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações no dia de hoje. De olho aí na tela, você vê que a soja acabou com altas até importantes de 12 pontos mais 25, fechando a US$8.57 por bushel. Chegou no melhor momento a ter altas de mais de 20 pontos. Janeiro, US$8.71 por bushel, uma alta de 12 pontos mais 25 também. O março, 8,84, 11,5 de elevação. E o maio, 8,97, 11,5 também de alta. Vamos ao milho. O milho também teve uma alta significativa. Em termos percentuais, foi até maior do que a soja, que trabalhou aí com 2,5% de alta em relação a soja, 2,48 para ser exato, enquanto a soja encerrou aí com uma alta de 1,2%. Olhando para os números, a gente vê dezembro fechando a US$3.65 por bushel, alta de 9,5 pontos. O março, 3,77, 9,75 de elevação, desculpe. O maio, 3,85 de alta, 3,85 de preço e 9,5 pontos de alta. E o julho, US$3.90 por bushel, subindo aí 9 pontinhos. Vamos ver o trigo, que também teve um dia positivo, porém os ganhos menores aí comparados ao da soja e do milho. Dezembro, US$5.09 por bushel, meio ponto de alta. Março, 5,28, subindo 1,5 ponto. O maio, 5,41, 2 pontos mais 75. E o julho, US$5.44 por bushel, uma alta de 3 pontos mais 75. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, tem João Batista Olive comentando os últimos resultados das últimas pesquisas eleitorais nessa semana que antecede a votação do próximo domingo. Continue com a gente.